Começa agora o podcast do IBA, Instituto Brasileiro do Algodão. Um bate-papo descomplicado sobre os projetos do algodão. Este podcast vai compartilhar experiências de pessoas que estão à frente de projetos da cotonicultura brasileira. Aqui, teremos oportunidade de conversar com as pessoas e apresentar o resultado das experiências aplicadas com a gestão dos projetos em cada região. O podcast do IBA será uma forma de fácil difusão entre aqueles que fazem a cultura do algodão prosperar por este Brasil afora. Participe, ouça, divulgue, comente. Podcast do IBA estará recebendo sempre um convidado diferente para esse bate-papo legal. Apresentação, Carlos Rudney e Natália Braga.
Olá a todos que acompanham o IBA Podcast, bem-vindos a mais um episódio do nosso programa, aqui onde a gente compartilha histórias e conversamos com as pessoas que fazem o algodão brasileiro. E hoje eu, Natália Braga, estou com meu colega Gustavo Prado, diretor técnico do IBA, que acompanha toda a área de projetos da nossa instituição, e com o nosso convidado, o Dr. Marcos Vilela. O Dr. Marcos, que é doutor em agronomia, ele é dono de um admirável currículo nos seus mais de 60 anos de experiência profissional. Dr. Marcos, que desenvolveu tecnologias importantes para a defesa fitossanitária, em particular na aviação agrícola brasileira, dentre as quais hoje a gente faz especial menção ao UBV, que é o ultra baixo volume, e o sistema baixo volume oleoso, BVO. Essas são temas centrais do nosso bate-papo, e eu dou boas-vindas ao Gustavo. Gustavo, obrigada pela presença.
Nada, eu que agradeço mais uma oportunidade de a gente poder fazer essa disseminação, como a gente estava conversando com o Dr. Marcos antes da gente iniciar, né? Essa disseminação, esperamos ser os responsáveis, realmente vetor aí por disseminar boas práticas aí de controle fitossanitário do algodão.
É isso mesmo. E, Dr. Marcos, obrigada pela participação, e eu já queria te dar boas-vindas colocando uma pergunta, para que o senhor já comece situando a gente um pouquinho nesse bate-papo. O bicudo é a praga do algodoeiro, que há vários anos causa enorme preocupação e, consequentemente, um largo volume de investimentos a fim de evitar prejuízos aos produtores brasileiros. Por isso, eu gostaria de pedir que o senhor compartilhasse conosco qual é a sua visão do cenário do bicudo no algodão no nosso país.
Bom, o bicudo é realmente uma praga sui generis. E todos os que tentaram tratá-los das maneiras convencionais não tiveram sucesso. Por praticamente 100 anos, os americanos fugiram do bicudo e tentaram fazer o que podiam fazer para controlar bicudo do algodão dos Estados Unidos, não conseguiram. Até que juntaram-se num esforço muito grande e iniciaram um programa muito audacioso de erradicação. Nesse programa, em que eles tiveram como foco as principais universidades americanas, todas as cooperativas, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, foi um esforço gigante para conseguir desenvolver as tecnologias para o controle do bicudo. Isso foi aí pelos idos de 1960, o projeto de erradicação do bicudo nos Estados Unidos. Tudo que nós fazemos hoje, e graças a Deus, isso tem se repetido ao longo de muito tempo, é uma cópia daquilo que os americanos fizeram na década de 60. E, por sorte, como não é comum em defesa fitossanitária, a metodologia, os produtos e os sistemas de aplicação continuam os mesmos, logicamente, com a evolução natural de melhoria daqueles sistemas. Mas são as mesmas coisas. Eu estive nos Estados Unidos aprendendo bicudo aí pelos idos de 64 e 65. O bicudo não existia no Brasil. Eu fui aos Estados Unidos para estudar o ultra baixo volume. Fiquei tão apaixonado por esse sistema que até hoje não deixei de usá-lo. Quando o bicudo chegou no Brasil em 83, nós estávamos tecnicamente prontos, mas não estávamos educacionalmente ou politicamente prontos para dar essa guinada de 180 graus e vir de 200 a 300 litros por hectare para 1 litro por hectare. Esse foi o grande problema. Ninguém acreditava. em que o sistema com essas características pudesse funcionar. Hoje a coisa mudou. Hoje nós temos um Instituto Brasileiro do Algodão, apoiado por uma rede brasileira de produtores de algodão, que é a Abrapa. Temos organizações de extrema competência no ramo, como o IMA, no Mato Grosso. Né? E aí nós temos condição de alavancar essa tecnologia através do sistema Abrapa e com o apoio do IBA. Temos uma relação muito próxima com os técnicos do IMA, né? Basicamente. E eles são a nossa esperança nesse desenvolvimento para o controle do bicudo, não apenas do bicudo, porque o bicudo hoje é a praga mais importante, como é em toda a cotonicultura mundial, mas ele não está sozinho. Hoje ele está cercado de uma série de pragas muito importantes, Spodoptera, Helicoverpa, percevejos e tal, e que fazem parte de um sistema que nós temos que dominar de maneira integral. É o manejo integrado das pragas, que é o MIP, o famoso MIP. E, para isso, nós temos que usar toda a nossa inteligência, toda a nossa competência, todo o nosso esforço para transmitir tecnologia na ponta. Não adianta o Marcos de Lela entender de bicudo, o Walter Jorge, o Guilherme Rolim, se ele não estiver chegando na ponta no usuário dessa tecnologia. E esse é o grande problema que nós temos hoje, é transmitir esses valores. Contamos com a ajuda de vocês.
Continuando essa linha sua de raciocínio, e a nossa esperança, né, com certeza, é um trabalho conjunto, um esforço conjunto, como o senhor mesmo colocou, que é a única esperança que nós temos realmente de conseguirmos seguir, de repente, os rumos do que já foi feito há muitos anos atrás nos Estados Unidos. Exatamente. E o IBA, em especial, gasta muito, né? O custo é muito alto com o controle dessa praga. Aquele que compete o IBA, no caso, o monitoramento mesmo, né? Os cursos para pragueiros, os monitoramentos que os pragueiros fazem nas lavouras, tem um peso considerável nos nossos projetos. E aí eu te lanço a pergunta provocativa, como você acabou de colocar: o que falta, então, para a gente conseguir nacionalizar essa metodologia que o senhor vem estudando há anos, e a gente vai aos poucos, nós temos conseguido aos poucos avançar com ela, mas a gente não conseguiu ainda implantá-la em todo o território nacional, mesmo sabendo suas vantagens?
Bom, eu não teria nenhuma dúvida de afirmar, eu conheço vocês há poucos dias, não temos divisão nem hora. Mas eu não teria dúvida em afirmar que nós precisamos de mais Gustavos e mais Natálias, porque esse conhecimento existe, ele está concentrado. Nós temos tentado o máximo possível divulgar, mas não está sendo suficiente. Nós precisamos de aumentar essa ponte de uma maneira prática, objetiva e eficiente entre o conhecimento, entre o know-how e o know-how. Levar isso para a ponta. Esse trabalho está sendo feito com maestria pela AMPA, pela AMPA Sul, pela APA. Agora eu estou lá no Piauí, na Pipa, o pessoal já está me chamando lá no Maranhão. Nós temos que montar realmente, tirar tudo isso do meu consultório, da minha biblioteca e da biblioteca de Walter Jorge, de Guilherme Rolim, de Jacob Neto, e levar na ponta. O que está faltando são mais Gustavos e mais Natálias, por incrível que pareça, de maneira que ela seja recebida pelo produtor de algodão.
E para quem está escutando a gente e ainda não conhece, ainda não teve a oportunidade de ouvir o senhor ou algum desses outros técnicos que também compartilham, né, dessa ideia e não sabe bem o que são essas tecnologias, né, em especial do UBV, do BVO, você poderia falar para a gente quais são as principais diferenças que eles nos trazem comparando com o padrão, né, que ainda é utilizado?
O sistema de ultra-baixo volume e o próprio controle do bicudo em si, vamos focar em bicudo, ele é válido para os outros problemas. Nós estamos, sim, enfrentando um problema violentíssimo agora de Spodoptera, frugiperda. Ela mudou de hábito, ela decidiu inovar, virou hippie e saiu fazendo o que ela queria fazer da vida. Em vez de comer só folha, passou a comer flor de algodão. E nós temos problemas terríveis hoje também com Spodoptera, como tivemos com Helicoverpa, que é uma praga extremamente agressiva, etc, etc. Toda essa gangue já é conhecida desde a década de 60 e de 70. Helicoverpa destruiu o algodão no Sudão. Se 80% do algodão no Sudão veio estourar para nós aqui há 3, 4 anos atrás. Em 75, eu tive aula sobre Helicoverpa no Sudão, na Inglaterra. Então, o que acontece hoje, né, é que, além de cada praga em si ser um problema, elas em conjunto são um problema muito maior e muito mais potencial do que sozinhas. Então, a pesquisa está andando, e eu diria que até bem dentro do IBA. Eu estou falando com a minha posição dentro da família do IBA. Nós temos gente muito boa nessa área da entomologia aplicada a essas pragas. O IBA tem do que bater no peito e cantar vitória sobre isso. Mas nós não estamos conseguindo fazer a ponte. Não estamos conseguindo fazer a ponte, porque há muitos outros interesses naturais, né, atravessados no meio da história, que impedem essa evolução. Mas eu sempre pedi uma coisa, eu estou falando outra, estou bancando o político aqui. A diferença entre o que havia e o que há. O que havia, quando o americano estava no auge do problema de bicudo, aí pelos idos de 60, de 58, 60, e perdendo todas as batalhas, isso o país mais rico, mais organizado e mais trabalhador do mundo. Tinha uma frota enorme de aviões contratados para atuar na hora que o bicudo aparecia. O bicudo aparecia, fazia festa, escovava os dentes, ia embora e deixava um monte de coisa para trás e ninguém pegava esse bicudo. Então eles chegaram à simples conclusão: o nosso sistema não está funcionando. Por que não está funcionando? Porque não dá conta. Então, vamos aumentar os nossos rendimentos, vamos procurar novas alternativas. Investiram, de início, 10 bilhões de dólares. De início, o primeiro cheque foi de 6 bilhões e pouco, do USDA para as universidades, e partiram para a ciência. 10 anos depois, eles estavam com tudo dominado, 20 anos depois, eles estavam levando a vantagem, e 50 anos depois eles erradicaram o bicudo dos Estados Unidos. É uma coisa assustadora, não é uma coisa simples. E o que que eles fizeram? Bom, primeiro, produtos. Os produtos eram extremamente tóxicos e comprometiam o meio ambiente. Eles procuraram novos produtos de baixa toxicidade. Diminuíram os volumes. O mínimo volume que se aplicaria era 30 litros por hectare na época. Um avião que decolava com 1.000 litros, que era a máxima carga da época e tal, aviões a pistão, ainda não havia o reinado do avião a turbina. Nós hoje estamos num mundo muito mais favorável. Esses aviões decolavam para fazer 30 hectares numa decolagem. De repente, a tecnologia operou a transformação dos produtos. Diminuiu a quantidade de líquido até um ponto que não precisou mais usar líquido, porque o produto que eles descobriram, que era o Malathion, era de baixíssima toxicidade para o homem. Ele é duas vezes menos tóxico que o sal de cozinha e três vezes menos tóxico que o milharal. Então, é um produto que não tem nenhum perigo para o meio ambiente. O americano adotou esse produto, é o Malathion. E entrou realmente para valer. Nós estamos aplicando hoje alguma coisa como 3, 4 milhões de litros de Malathion no Brasil por avião, que é 1 milhão de galões. Em 1963, na primeira aplicação maciça que houve de Malathion nos Estados Unidos, eles aplicaram 3 milhões de galões, são 12 milhões de litros de saída. Investiram contra o bicudo e ganharam esse negócio. Por quê? Porque eles partiram de uma gota que a gente pode comparar como sendo um maracujá ou uma laranja grande e vieram para uma uva pequena ou um grão de soja. Eles deixaram de aplicar melão, maracujá, abacate, laranja e foram aplicar limãozinho, uva e tal. Só que a relação volumétrica é muito séria, quer dizer, um melão de 20 centímetros, ele tem 8 mil uvas de 1 centímetro. Então, a coisa é muito. E se essa uva for puro produto, não tem água, não tem nada, ela é 100 vezes mais eficiente do que a dissolução que eles faziam. Então, a gota que atingiu o inseto, ele não vai escapar dela, ele vai morrer. Isso é o ultra-baixo volume. Retiraram-se a água, todos os emulsificantes, tudo que tinha no produto, especificamente para bicudo. E aí criaram um sistema que só aplicava o produto puro. Só que em vez de fazer melão e maracujá e tal, começaram a fazer uva e grão de soja. Então, com 1 litro por hectare, aplica-se o dobro de gotas que se aplicava antigamente com 30. Penetra-se mais dentro da lavoura. E eu nunca deixei por menos. Eu brincava com o pessoal que o bicudo que não morreu na aplicação minha, eu como. Porque em 62 anos que eu tenho de fitossanidade, eu nunca vi um sistema tão fantástico. Então, nós fomos diminuindo, 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 chegamos a 1 litro por hectare. Isso correu o mundo, né? Enfrentando, logicamente, as adversidades do comércio. Quando entrou no Brasil maciçamente, os vendedores e produtores de veneno falaram: não, mas não vamos aplicar 1 litro, vamos aplicar 1,5 litro. Foi negativo. Nós chegamos a ter embates sérios com isso aí. Não precisa nem de 1 litro, nós estamos com 1 litro aí com exagero. Ah, Vilela é um visionário. Esse ano eu vou entrar numa luta para diminuir em 20% a quantidade que se usa de veneno em algodão para bicudo. É uma luta muito grande, mas daqui a 2 ou 3 anos nós vamos comemorar essa vitória. Porque são 20% de um produto que custa R$ 50 o litro, são R$ 10 por litro por hectare. Em 10 ou 20 ou 30 milhões de hectares aplicados, é um dinheiro muito grande, que deixa de sair do agricultor.
São vários benefícios, né?
Bom, o que que mudou nisso? A gota diminuiu, a gota não evapora. Quem tem essa experiência em aplicação e estudou a umidade relativa e seu efeito na evaporação da gota sabe que na condição de calor e umidade baixa do Mato Grosso, você perde 60 a 70% do produto que você aplica pela evaporação das gotas. A gota que sai de um avião viaja alguns segundos para cair numa folha de algodão. Ela não chega nem em 40, 50% do seu volume inicial. E o que se perde leva o veneno embora. Então, isso é um prejuízo que nós temos. O produto puro, ou veiculado em óleo, que no caso seria o BVO, eu desenvolvi o BVO baseado no UBV. Onde você não pode aplicar o UBV, você enrola o princípio ativo num óleo vegetal e aplica. A água evapora, mas o óleo leva o produto até a spodóptera, a helicoverpa, o percevejo, a mosca branca. Então, isso funcionou. Desenvolvemos em 2000 por conta do avanço da ferrugem da soja. Não fosse o BVO, a soja tinha sido destruída, abalada por muito mais intensidade do que é por conta das aplicações com óleo. Quer dizer, nós hoje aplicamos pelo menos o dobro dos fungicidas das folhas de soja por conta do sistema BVO, que não foi uma invenção minha, foi um desenvolvimento nosso, mas que contou com todos os nossos amigos do IBA, do IMA, de todo lugar. Da
E você que
Bahia.
está escutando a gente, produtor, associação, que quer conhecer mais, especialmente produtor de algodão, se você trabalha em alguma propriedade, busque a associação do seu estado, como o doutor Marcos falou, ele já vem desenvolvendo alguns trabalhos com várias das associações de cotonicultores no Brasil, e certamente a sua associação vai poder te ajudar, te passar mais informações a respeito, seja colocá-lo em contato até direto com o doutor Marcos, se for o caso. As associações estão também trabalhando nesse sentido. Então, procure-as, que esse é o canal mais adequado para que vocês realmente possam ter mais informações sobre esse trabalho que tem sido feito no decorrer dos anos, né?
Vocês estão vendo isso aqui?
Sim.
Manual de Boas Práticas de Manejo do Algodão em Mato Grosso.
Exatamente. Procura isso aqui, o doutor Álvaro e o Márcio vão ficar muito felizes, né?
Vocês vão encontrar esse manual que o Dr. Marcos fala no nosso site, no Banco do Conhecimento do Algodão. Entrem no site do IBA ou no site do IMA também, IMA MT, que nos dois locais vocês vão conseguir acessar esse material em formato digital.
Precisava de mais Gustavo e mais Natália. Isso tem que chegar na mão do agricultor.
Tem. Dr. Marcos, é nessa linha, inclusive, que eu queria inclusive, que o senhor demonstrasse para a gente aqui, para o pessoal todo depois que vai estar ouvindo e vai estar nos procurando, obviamente, tenho certeza disso. Queria que o senhor falasse sobre os resultados que já foram alcançados com as nossas estaduais.
Olha, os resultados são realmente de assustar. O principal deles, que foi Olambra, o Brasil perdeu de 1983-84 até 99, ou seja, 15 anos, ele desceu de 3 milhões e meio de hectares de algodão para 750 mil. Quer dizer, teve uma queda de 5 vezes, perdeu 80%. O que era marginal desapareceu, o bicudo levou. Não foi só bicudo, mas o bicudo principalmente. Mas não foi só o marginal e o desavisado que teve esse prejuízo, não. Em Olambra, Olambra é uma associação de agricultores de origem holandesa, hoje já tem muitos brasileiros casados. E Olambra 2, que planta algodão, e muito algodão, ela, 85% dos fazendeiros, dos agricultores, são engenheiros agrônomos. Aplicam todas as tecnologias de ponta, mas não tinham a tecnologia do bicudo. O bicudo entrou na Olambra e, na safra de 2010 e 2011, quando ele penetrou, a Olambra produzia 10 mil hectares de algodão por ano. Isso foi caindo, caiu 99%. Em 2014, 2015, quer dizer, em menos de 5 anos, eles estavam com 1.100 hectares. Foi quando eu fui consultado pela doutora Regina Hackworth, que era então diretora lá de pesquisa lá da APA, e que a Olambra ia deixar de produzir algodão. Eu falei, isso é absurdo, pô. Não existe porquê. Se eu montaria um projeto, falei, com inúmero prazer, com um grande prazer. Toda semana eu estava lá em Olambra, às vezes 2 vezes por semana, coordenando, treinando, estudando, e toda a colaboração possível. Resultado, 2014, 2015, a Olambra estava com 1.100 hectares, o bicudo simplesmente desapareceu de Olambra. Para fazer avaliação de controle, o nosso princípio é o seguinte: você tem que matar a cobra e mostrar a cobra e o pau. Não adianta mostrar só o pau, né? Porque, ah, mas a cobra eu deixei lá, então o senhor vai buscar, para o senhor me provar que o senhor matou. Você tem que mostrar que o bicudo está morto. Não adianta fazer a melhor aplicação do mundo. Não se compara a 100% de controle dos bicudos que você botou lá na aplicação. Esse é o meu princípio. Então, com isso em mãos, nós tivemos um resultado, e com o apoio maciço de todos, nós tivemos um resultado que em 2014, 2015, tinha 1.100 hectares, em 2018, 2019, estava com 8 mil hectares. O de 14, 15, estava dando um prejuízo na cultura, que é no balanço da cultura, e o ano seguinte já estava com um resultado de R$5.000 por hectare. Que o bicudo não levou embora e nós quebramos pela metade o custo de aplicação em bicudo. Isso teve sucesso e o sucesso, graças a Deus, foi divulgado. No ano seguinte, nós já estávamos na Ampaçu, que já tínhamos algum contato, mas não com essa ênfase. Depois nós fomos para Sapezal com a Ampa. A Ampa grudou firme, o IMA colocou um laboratório de tecnologia de aplicação. Eu treinei pessoalmente as equipes do IMA, e o IMA se atracou com a AMPA, fomos, que hoje representam 2/3 da cultura de algodão no Brasil, Mato Grosso hoje planta 1 milhão de hectares, e nós saímos em visitas contínuas, tanto em Sapezal como em Campo Novo do Parecis, Primavera do Leste, Campo Verde. Nos GTAs o assunto era só um, era UBV e BVO. Resultado, pegou. Fomos para o Piauí, introduzimos o UBV no Piauí. O pessoal está receptivo, mas precisa ser introduzido. Então, introduzimos no Piauí. Estávamos já de passagem comprada para o Maranhão. Esse ano íamos colocar o Maranhão no circuito de visitas. Mas isso é pouco. Nós precisamos de mais publicações como essa do IMA. Nós precisamos de fazer boletins de carteiras, né? De conhecimento prático, operacional. Está acontecendo, nós estamos nos esforçando com isso. E o IBA tem feito o que pode e o que não pode, porque, como o Gustavo bem falou, os custos são elevadíssimos, e todas as associações têm nos apoiado abertamente. Inclusive a ABAPA, que temos uma relação muito, muito próxima também com a Bahia. Onde existe um problema, não é só na Bahia, talvez esse problema exista, que talvez nem valesse a pena discutir numa apresentação dessa, mas talvez conscientize melhor o agricultor que ele tem que se juntar às associações. Ele tem que participar das associações para saber o que está acontecendo, tanto para melhorar a sua tecnologia, como pelas novidades boas ou mais que estão acontecendo. O Bicudo, durante séculos, ele tem 2 séculos da descoberta científica dele, ele já existia desde o começo do mundo, né? Mas se acharam que havia um tal do Bicudo em 1840, e o Bicudo vem sendo estudado desde então. E há um conceito, é importante a gente gastar algum tempo com isso, de que Bicudo e algodão são inassociáveis, você não pode separar. Quer dizer, o bicudo não pode viver sem o algodão, porque as fêmeas, ao se alimentarem das folhas novas, das brácteas ou dos botões, elas adquirem hormônios que as tornam férteis. O bicudo pode sobreviver em outra espécie, mas ele não se reproduz. Isso foi entendido como verdadeiro, e eu, por 50 anos, acreditei só nisso, porque é dito por todos os grandes autores, e, de repente, nós encontramos bicudo se multiplicando numa leguminosa selvagem na Bahia. Eu persigo isso há 4, 5 anos. Mas parece aquele tipo de problema que você tem, tipo fungo de pé, que você larga para lá e não é melhor achar que não tem do que tratar. Então, esse caso da reprodução do bicudo numa leguminosa selvagem é um caso que estamos todos já procurando cercar. Isso muda a nossa rota, exige muito mais sacrifício e vai nos causar muito mais prejuízo.
Marcos, obrigada. Vocês, nossos ouvintes aqui, vêm quantas informações, né? Primeiramente, reforçando, procurem suas associações, estejam próximos das atividades que eles estão realizando para que possam acompanhar o desenvolvimento, acompanhamento de pesquisas, de boas práticas. Outra coisa importante, né, doutor Marcos, é realmente a gente difundir, nós estejamos juntos aí na conscientização da importância de difundir as boas práticas, compartilhar com o setor, né, todo mundo que está envolvido com o algodão, que possa ouvirmos uns aos outros para saber o que está sendo feito e questionar, né, como o senhor falou agora, há poucos anos que foi identificado o bicudo, né, se reproduzindo em leguminosa, então questionar práticas que a gente já tem tido como certa há tanto tempo para que a gente possa crescer. Gustavo, você tem alguma outra pergunta, alguma outra contribuição que você queira trazer para o doutor Marcos?
Eu fiquei preocupado, porque ao invés de eu fazer pergunta, eu estou levando dever de casa, mas eu já fiz algumas anotações aqui, doutor Marcos, e nós buscamos ser exatamente o que o senhor colocou bem no início, né, ser os vetores de disseminação de boas práticas. Com isso, a gente, desde que vimos isso funcionando no São Paulo, a gente foi levando a sementinha para Mato Grosso do Sul e fomos sempre levando isso para os outros estados, e o senhor foi evoluindo na disseminação do seu conhecimento para eles. E que bom a notícia que o senhor nos deu aí de que o pessoal do Piauí e Maranhão também já está tendo uma, uma aceitação, né? E inclusive os convites aí para o senhor levar essa bela prática. Uma outra prática que o IBA procurou disseminar e tem dado resultado também é o funcionamento dos GTAs, porque ele é um meio para a gente poder conseguir difundir essas boas práticas e causar um envolvimento, né? O envolvimento do produtor, que é o principal ator em todo esse processo, né? E ele tem que cobrar, como a Natália colocou, cobrar, estar perto, como o senhor também colocou aí, estar perto da associação. Isso é muito importante.
Aliás, com relação ao GTA, eu tenho uma piada a fazer, que a eficiência do GTA é tão grande, dos GTAs, né, que no Mato Grosso vocês precisam tomar cuidado com o pessoal do Mato Grosso, porque eles criaram tantos GTAs que vão acabar matando os técnicos. Os técnicos estão trabalhando. E sem os técnicos não tem GTA. Então, você vê um técnico do Mato Grosso, ele está seco de tanto andar naquelas estradas para atender os GTAs. Isso é ruim.
É tudo pertinho.
Brincadeira, nada. Mas, em realidade, isso demonstra a avidez com que o pessoal precisa do GTA. E reflete a minha observação. O problema é levar o conhecimento até a ponta. E sem blá, 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 e sem lero, lero. Vamos, já existe alguma matéria, vamos começar a produzir cada vez mais matéria nessa área de tecnologia de aplicação.
Isso. E para quem quer conhecer um pouco mais sobre como o Mato Grosso trabalha com o modelo de GTAs, nós temos um episódio do nosso IBA Podcast que foi gravado com o Márcio Souza, que é um dos gestores do MMT, o episódio de número 4, no canal do IBA Podcast, que ele explica para a gente exatamente como que o Mato Grosso trabalha usando o modelo dos GTAs, que é o grupo de trabalho do algodão. Como todo o estado do Mato Grosso é dividido, trabalhado, é dividido nesse modelo de grupos de trabalho do algodão, como que os GTAs atuam. É um episódio super interessante para quem ainda não atua no modelo, ainda não usa os GTAs. É uma boa oportunidade de saber um pouco mais como que ele é implantado. Doutor Marcos, a gente, como o Gustavo falou, a gente está conversando com o senhor e anotando um monte de dever de casa aqui, então certamente essa entrevista é um primeiro contato direto nosso do ponto de vista, sim, de comunicação com o senhor, para que a gente possa divulgar para o nosso setor. E certamente nós voltaremos a nos falar. Vocês que nos escutam, acompanhem os nossos canais, acompanhem o nosso site, salvem o nosso número no WhatsApp, que é o 61-8133-6671, para que vocês recebam as nossas comunicações, porque nós teremos em breve outras pessoas falando sobre temas de interesse da cotonicultura e outros formatos com o próprio Dr. Marcos Vilela, para que ele possa falar com a gente um pouco mais e, de repente, a gente ter uma oportunidade que nós possamos nos debruçarmos melhor, mais tecnicamente, falando mais em detalhes sobre toda essa tecnologia. Dr. Marcos, obrigada pelo seu tempo, pela sua participação. Se tiver mais alguma coisa que queira acrescentar para a gente aqui, por favor, tempo é seu.
Eu só queria agradecer os grandes amigos que estão nos ajudando nessa jornada. Nominá-los seria talvez um exagero, porque você vai esquecer alguns, mas fundamentalmente são realmente os participantes da APA, né, que tem nos prestigiado, da AMPA, que eu literalmente estou vivo entre Sorocaba e Cuiabá, da ABAPA, né, da PIPA, que eu tive a oportunidade de atendê-los com bastante prazer, Goiás, a Copa também, fizemos um projeto no ano passado, que foi muito, muito bem aceito e tal. Então, vamos continuar essa vida. Infelizmente, nós somos um pouco prejudicados com esse travamento, ou não, né? Quer dizer, é importante tirar sempre alguma vantagem, algum resultado dessa situação. Eu tive mais tempo de estudar, estou com algumas novidades que eu vou transmitir de imediato. Muito obrigado por tudo, Natália, Gustavo, e Deus abençoe vocês aí por esse trabalho. Vocês são o vetor desse conhecimento.
Muito obrigado. Obrigada. Agradeço, sabe as palavras, muito obrigado. Obrigado. Vamos falando, vamos conversando junto, vamos continuar essa conversa.
Vamos conversando, sim, Gustavo.
Tá, pode deixar, pode contar conosco aí. Vamos em frente, vai dar certo.
Vai dar certo. Já está dando certo.
Já está dando certo.
Obrigada, obrigada a todos que nos escutaram. Compartilhem esse episódio. Façam essa informação de tanta riqueza chegar a mais pessoas do nosso setor.